Doutor José Paulo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, o pessoal de Caxias aí nesse frio louco aí que tá hoje.
Frio e umidade, doutor, muita chuva por aqui, viu?
É, aqui em Porto Alegre nós estamos com bastante chuva também, o que aumenta ainda mais os problemas dos pobres pais que têm que resolver o que fazer com as suas crianças em tempos de pandemia.
Aliás, doutor, que desafio, hein? Se tem um desafio é esse, as crianças estão realmente com muita energia concentrada, é natural dessa fase. E aí, inclusive, a Sociedade de Pediatria, né, do Rio Grande do Sul emitiu esse alerta aí às famílias de que as atividades físicas podem ser uma aliada nessa época de pandemia para várias questões. O senhor poderia explicar?
É, na realidade, assim, nós temos que enfrentar uma situação que é nova para todo mundo, né? Imagina que o mundo inteiro está vivenciando isso, só que nós, especialmente no Rio Grande do Sul, nós estamos vivenciando isso num momento de frio, que agora começou a esfriar, menos 2 graus fim de semana em Caxias, não estava aí para comer uma polentinha com galeta, porque não posso sair de casa também, e o que acontece é que muito pouca gente consegue sair de casa, porque se a pessoa ainda mora em casa, tem um pátio, ainda facilita para as crianças, mas a pessoa que está com essa chuva, com essa umidade, e a tendência é continuar isso pelo menos aí mais um mês e meio de tempo frio e assim não muito agradável, né? Então o que, que a gente tem notado? Que as crianças estão ficando muito angustiadas, estão ficando tensas, estão ficando assim irritadas porque elas estão privadas do seu colégio, dos amiguinhos, de poder transitar, que seja de bicicletinha, que seja caminhar, que seja jogar uma bola mesmo com frio. Então os pais têm que estar muito atentos a isso, porque a gente já começa a ter situações, por exemplo, de crianças com depressão, falar essa questão do ganho de peso, não é ganho de peso só porque está sem atividade, porque a criança também está ansiosa e está comendo mais, né? E aí nós chegamos numa situação, nós chegamos aí numa família de um pai, uma mãe e uma criança, por exemplo, filho único, né? Que ainda não tem nenhum irmão que possa brincar. Então não sobra outra alternativa a não ser para os pais que também estão pressionados, muitos estão trabalhando em casa, ou que também está um caos, está uma bagunça, que em algum momento do dia a gente vai ter que parar tudo. Vai ter que desligar celular, desligar computador, não atender telefone de dentro da medida do possível de cada emprego, né? E vai ter que sentar e brincar com essa criança. Claro que dependendo do tamanho da casa, do apartamento, a gente vai ter que criar coisas, por exemplo, a gente pode brincar de pular corda, tem que ver na sala, senão vai arrebentar a luminária, coisa parecida, mas a família vai ter que criar uma situação em que a criança possa brincar de maneira assim, motora, né? Ela vai chegar no fim do dia, ela não vai ter sono, ela não vai conseguir dormir direito, vai começar a ter insônia. Então queimar energia é importante. E aí nós vamos ter que usar de criatividade. Na internet já tem vários projetos que sugerem assim, atividades para criança em tempos de coronavírus. Aí tem lá, tem jogos, tem aqueles exercícios que tem para adulto, tem uns que só fazem para criança ir brincando, né? Então o que nós mais precisamos é criatividade dos pais. E mais que tudo isso, paciência, porque nós estamos chegando num momento que a gente está começando a ficar saturado, né? Então, tanto grandes quanto pequenos. E se na casa todos estão estressados e angustiados, a coisa às vezes fica um pouco mais complicada mesmo.
Claro. Doutor José Paulo, aproveitando sua presença aqui no programa e reconhecendo nessa dificuldade que nós estamos vivendo com crianças em casa, ainda mais, né? Então, pegando esse gancho, já há informações de que os casos de acidentes domésticos envolvendo crianças pequenas até 5 anos de idade aumentou. Nós tivemos aqui, numa cidade do Rio Grande do Sul, inclusive, uma explosão, né, de uma lareira elétrica.
Uma lareira ontem.
Lamentamos profundamente. Tem essas situações que envolvem também a qualidade dos alimentos que se colocam em casa e os ambientes onde essas crianças ficam mais ou menos. Então, eu queria que o senhor também resgatasse a importância para que os pais atentassem para essas questões que envolvem os ambientes onde as crianças ficam, a relação com acidentes domésticos e toda a questão também da qualidade alimentar que se tem oferecido a eles.
O que acontece é a casa, seja a casa qual for, ela não foi planejada para todos os familiares ficassem 24 horas por dia dentro da casa, né? Então o que acontece? A criança vai lá e explora o seu ambiente, que ela já está acostumada. Passou um tempinho, a criança é curiosa, ela vai explorar outras coisas. Ela vai para a cozinha, ela vai para o banheiro, ela vai para a escada, ela vai para a janela, né? Ela vai começar a mexer na faca da cozinha, vai começar a mexer em situações que normalmente, quando ela tem outras atividades que são, digamos, mais divertidas, ela não se atenta a isso. Agora tu imagina uma criança, filho, fica em casa, não mexe em nada, não sai do sofá, que o pai e mãe estão trabalhando aqui no computador ou tem que dar uma saída. passou 15 minutos, a criança vai buscar alguma coisa para chorar. Isso é o normal da criança. A gente sempre brinca com criança e gato, né? Que o gato em casa, quando os donos da casa saem, o gato toma conta. Agora nós estamos em casa, que o gato, o cachorro, o passarinho, a criança, o pai, a mãe, está todo mundo em casa, está um caos. Então, acidentes têm aumentado, até porque as pessoas estão começando a fazer coisas que antigamente não faziam. Então, a gente não lavava a louça que lava, é gente que vai querer consertar outra coisa, aí deixa uma ferramenta, a criança vai lá, já pega uma chave de fenda, já coloca na tomada. Então, a situação é... Hoje a gente está preocupado. Daqui a 15 anos, 20 anos, quando a gente lembrar dessa fase, a gente vai rir. Imagina que nós passamos por uma situação que o mundo parecia que não ia adiante, né? Então, a atenção dos pais nesse momento é respirar fundo, tá? E dizer assim, ó, eu tenho que centrar no que é meu modo de sobrevivência. Projetos, nas situações que eu pretendo fazer isso, fazer aquilo, pretendo fazer ginástica, pretendo fazer dieta. Isso nós vamos ter que dar uma empurradinha para mais adiante. Nós temos agora o módulo de sobrevivência. São as coisas básicas e que inclui emoção e sentimento das crianças.
Entendo. Doutor, sobre essa questão também de resgatar, digamos assim, uma certa parceria, a gente sabe, né, que é uma tendência, vinha sendo uma tendência das famílias e, inclusive, como alerta da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, essa questão dos eletrônicos em casa, né? E agora, com a pandemia, essa babá, esse recurso acabou ficando muito forte, porque, como o senhor mesmo disse, né, as famílias estão em casa, mas elas estão ocupadas com os seus trabalhos, não estão a lazer, não estão a passeio, então é tudo um novo aprendizado. Essas brincadeiras, essa ludicidade pode reforçar essa união e inclusive ser um, digamos assim, um antídoto para o excesso de eletrônicos?
Sem dúvida, mas o que a gente precisa para isso? Tempo e paciência, porque o que está acontecendo é que os pais também estão sobrecarregados, e não adianta a gente poder fazer assim, ah, você tem que brincar com as crianças, largue seus trabalhos, se dedique aos seus filhos, que são importantes. Todo mundo sabe disso, só que eles estão sendo pressionados de uma maneira dupla, que é ficar em casa, cuidar da casa e ainda fazer o trabalho externo. Então, muitos pais estão relatando que eles estão super estressados. Então, o importante, quando eu falei do módulo sobrevivência, eu vou repetir esse termo, que a gente tem que se dar conta assim, ó, que a gente tem o ideal, né? Que é isso, é brincar, é ser lúdico, é fazer uma brincadeira, criar, pegar, fazer um desenho, brincar de fantoche, isso é o lúdico e o ideal. E a gente tem o real, aquilo que a nossa perna permite. Então, em momento de sobrevivência, a gente só consegue fazer o real. Se a gente ficar se comprando de fazer o ideal, aí se estressa, se angustia, gera estresse nos filhos. Então, nesse momento, se me perguntasse, tá, mas as crianças estão usando mais tela? Estão. As crianças estão comendo mais? Estão. O que vai acontecer? Nesse momento, a gente tem que sobreviver nos próximos 2 meses, por exemplo, que é quando vai passar o inverno, vai diminuir o número de bichinhos circulantes, e as crianças vão poder dar uma circulada um pouquinho melhor, quiçá poder voltar aos pouquinhos para o colégio, lá talvez para setembro. Então, até lá, é módulo sobrevivência, é empurrar com a barriga aquilo que a gente não tem condições de fazer do ideal para o agora, né? Chegar no fim do dia, dar um abraçado no filho e dizer, ó, filho, apesar do teu filho do dia ter sido muito chato, muito saco, eu acabo te amando, é muito bom ficar contigo, apesar de estar nessa bagunça. É importante poder verbalizar, porque as crianças também estão sentindo que a coisa está brava. Elas talvez não entendam muito o que é coronavírus, o que é isso aí, mas poder entender que expressar para os filhos, ó, hoje o pai estava mais nervoso, o pai estava mais cansado, mais irritado, mas o pai continua te amando. Então, e essas coisas são importantes também em momentos de estresse.
Nossa, sensacional isso, reconhecer a dificuldade, né? Doutor José Paulo, para fechar, eu tinha falado da questão da qualidade da alimentação, mas eu também queria falar um pouquinho da qualidade do sono. Tem várias pessoas, inclusive tem sido objeto de pesquisa, né, de alguns institutos de psicologia, inclusive aqui do estado do Rio Grande do Sul, de entender o fenômeno de como as pessoas estão sonhando nessa época de pandemia, para tentar entender como isso foi elaborado, né, no inconsciente. Isso com pessoas adultas. Agora, pensando no universo infantil, tem criança relatando pesadelo, insônia, querendo retomar, dormir com o pai, com a mãe, como lidar com isso?
Então, de novo, olha que interessante, né? Pesadelo, insônia, dormir com o pai, com a mãe. Isso mostra o quê? Mostra ansiedade pelo desconhecido. Então, o que a gente tem do coronavírus como objetivo? O que vai acontecer nos próximos 2, 3, 4 meses? Nenhum de nós sabe. A gente faz projeções, fala, ah, vai sair a vacina, vai se conseguir uma cura melhor, mas imagina tu viver num mundo que tu vira a esquina, tu não sabe o que vai ter na esquina, tu não sabe que vai estar escuro, vai estar claro, vai ter um assaltante. Então, isso gera muita ansiedade. Nos adultos, isso reflete de algumas maneiras. Na criança, entre certa cada qualidade da alimentação, reflete a criança comendo mais, dificuldade do sono, né? Mesmo a rotina está toda trocada, a criança um dia levantava às 7h30, 8h para ir para o coleginho, tinha atividade, tinha, sei lá, futebol, bicicleta, agora não tem mais nada disso. Então, o dia ficou um dia pastoso, assim, não tem nada de definição, que horas que é o almoço, que horas que é a janta, que horas que ele dorme, que horas que ele brinca. Então, ele chega no fim da noite, lá na hora de dormir, e também não tem hora para dormir. E aí, isso aí atrapalha tudo, tá? Não só criança, como adulto, né? Então, essa qualidade do sono, a qualidade da alimentação, isso se deve a um momento de incerteza, um momento de que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E isso angustia muito, tanto grande quanto pequeno.